Buenos días a todos y a todas. Y disculpen por maltratar la lengua de ustedes, el español. Voy a tentar de hablar una mistura. Y muchas gracias por la invitación a Pablo, el amigo de la tierra. Y vejo aquí Claudio, compañero. Y está abriendo. Lo que pasa es que mi presentación es un poco crítica, o quizás mucho crítica, de qué hacemos en Brasil. Entonces, todo que voy a hablar aquí es qué pasó en Brasil, y tuve la oportunidad de estar en el Comité de Bioseguridad por 5 años, y desde 2010 creamos un grupo de investigación para estudiar los efectos de los OGMs de plantas en diversos sectores científicos, el medio ambiente, la salud, desde el punto de vista molecular y todo más. Nosotros ya somos el segundo, después de la introducción de transgénico en Brasil, ya somos el segundo en área plantada y somos el primer en consumo de agrotóxicos. No somos los primeros en fútbol, pero ya somos los primeros en consumo de agrotóxicos. Nosotros empezamos a discutir un marco regulatorio en el año 1989 por el asunto de la clonaje humana. Y esta ley fue aprobado por el Congreso Nacional en 1994 como ley de bioseguridad. Lo que pasa es que el presidente, al sancionar la ley, vetó varios artículos, y ahí creó el gran problema para Brasil y un paraíso para las empresas. Y no voy a mostrar esta fase, pero voy a mostrar la fase siguiente, que con el inicio de las aprobaciones de las plantas genéticamente modificadas y también de otros OVMs. En Brasil tenemos vacunas transgénicas, una que es de un virus transgénico que se usa para controlar unas enfermedades en pollos, gallinas, y este virus, este processo foi totalmente confidencial e será aprovado em Brasil, e a sociedade todavia não sabe, e muita gente não sabe o que está comendo aí em Brasil. Temos muitas vacunas para perros e muitos micro-organismos que se produzem derivados desses organismos transgênicos, e agora a nossa cerveja também é feita com malte de maíz transgênico. Então, se você vai ao Brasil, há que se cuidar. Ayer à noite fui ver, mirar o etiquetado de uma cerveja de vocês, e estava aí malte. E malte é de cevada. Aí em Brasil se utiliza o etiquetado de cereais não maltados. Então, é maíz e é maíz transgênico. Salve esse aqui. Isso é para apenas para os jovens, porque vocês também vão nos reemplaçar daqui a alguns anos, e os marcos regulatórios de Brasil são assim. O último do Código Florestal permite que podemos sacar entre 40% e 60% do restante das florestas. Legalmente. Então, isso é para provocar vocês. A seguinte. Esse é um grupo de investigação que criamos em nossa universidade. Estamos começando análise de risco. Aí em centro, vocês miram um noruego, o Terje Trevik, de Genok, que está financiando nossos projetos de pesquisa, alguns professores e alguns estudantes. Em alguns anos vamos a começar a publicar os resultados que já estamos encontrando. Na seguinte. Então, vocês vão falar biosseguridade e avaliação de risco, que é nosso painel. Aqui está a minha direção eletrônica, se você quer me criticar, por favor, ou pedir algo também. E minha apresentação está disponível para quem quer copiar. E esse é o principal paradoxo. As semillas são produto coletivo da humanidade, das populações do mundo inteiro, de diversas partes. É um produto sem conhecimento genético de mais alto valor para nós outros. Nos dá a soberania alimentar, nos dá a segurança alimentar. Hecho a muitas mãos. O que passa é que a tecnologia de manipulação do ADN é uma tecnologia muito poderosa, a ponto de os países determinar normas legais para tentar controlar isso. Además de isto, as semillas saem da mão da gente e se quedam na mão de poucas empresas no mundo. E isso é uma ameaça à segurança alimentar e, principalmente, à soberania alimentar. Em Brasil, hoje, 80% do cultivo de maíz é transgênico e a semente pertence a 6 empresas. Sequer nenhuma delas é de nós. Por que se faz análise de risco? O primeiro aspecto é que os próprios científicos, entre eles, os que desenvolveram a tecnologia, como Stanley Cohen e Boyer, publicaram um artigo, 2 anos depois, um ano depois da descoberta da tecnologia da ARN recombinante, que essa tecnologia tinha que ser controlada porque era muito perigosa. Na seguinte. O que passa é que eu estava tentando de colocar algo que Alejandro já colocou, pero pode passar. A principal questão que queria mostrar aí, que não apareceu, é que temos que avaliar riscos diretos e riscos indiretos. Temos que avaliar riscos de curto prazo e riscos de largo prazo. Además de isso, a análise de risco é um processo muito mais político do que científico. Usamos a ciência para tomar decisões. E dependendo da sociedade e de nossos valores culturais e políticos, tomamos decisões. Para mim, não serve uma comida contaminada com agrotóxico. Pero para Pablo, pode ser que sim. Então, por que que as agências, no caso de Brasil, dizem que você pode consumir 10 miligramas ou 300 ppm de glifosato ao dia? De onde surgiu esse número? Certamente, de alguns estudos, mas este umbral é uma decisão política. E eu posso sim correr riscos zero. Se eu não me alimento de produto contaminado, eu não estou correndo risco daquele agrotóxico. Então, nós temos que ter em mente que sim, se uma sociedade quer, pode proibir o uso de agrotóxicos em seu país. Por que não? Aí é risco zero. Certo? O que passa é que lá o critério político é contaminado por el critério econômico. Então, eu posso mirar muitos riscos. Eu. Andrés pode mirar outros. E assim por adelante. A percepção de risco é distinta para cada um de nós. E esse é o problema das agências regulatórias. Porque aí está a percepção dos científicos. Y si ese científico no está involucrado en la sociedad, no va a tener la percepción de la sociedad, no va a conseguir traducir. Y este es el principal problema de nuestra Comisión de Bioseguridad. Vamos a ver qué pasa en el país de referencia del norte para toda la América Latina, que es Estados Unidos. Y aquí yo quiero gastar un minuto para ir pasando. Una carta que fue enviada para Monsanto por la USDA, que es la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos. Monsanto sometió un sumario, un resumen de la evaluación de milho contenido en el evento MON-810 en tal fecha. Y miren, yo dejé en inglés para no cometer ningún error de traducción, pero ustedes pueden leer que en Estados Unidos no se aprueba nada, al contrario, se lava las manos. ¿Qué dice la carta? Baseado en el estudio, en la evaluación nutricional de seguridad, bioseguridad, ustedes, o sea, la FDA, ustedes concluyeron que nosso entendimento que Monsanto concluiu que o maíz derivado dessa nova variedade não é materialmente diferente em composição, segurança e outros parâmetros relevantes de outros maíz que estão no mercado. E que este maíz modificado geneticamente não traz nenhum risco ou nenhum questão adicional que requer aprovação pela FDA. E em Brasil, muitos científicos dizem, este maíz ha sido aprovado em Estados Unidos. Aí está. Todas as variedades de plantas em Estados Unidos têm esse mesmo conteúdo. Podem procurar allá. Então, é uma informação que se ha divulgado de maneira enganosa em todo o mundo. A seguinte. E o critério que se usa em Estados Unidos é de la equivalência substancial. Ou seja, se mira a composição, principalmente a composição, e se esta nova planta não vai ser maleza, se a composição é similar, então se é similar quimicamente, vai ser similar em termos de risco. Por esse critério de equivalência substancial, uma vaca sadia é similar a uma vaca louca. Pero eu penso que vocês, uruguaios, não vão querer comer uma vaca louca, ser equivalente, substancialmente equivalente a uma vaca sadia. Ou seja, este critério não tem nenhuma base científica. E isso é adotado em Estados Unidos, em Argentina, em Brasil e vários outros países. Assim, aqui eu tinha escrito que o protocolo de Cartagena, anexo 3, diz os princípios e para que serve uma análise de risco. Uma análise de risco serve para subsidiar as decisões, a toma de decisões. Se a análise de risco é mal feita, os comitês de biosseguridade vão se pronunciar sobre esta avaliação de risco. Então, miram, se comitê de biosseguridade, como nós temos em Brasil, recebe uma análise de risco que é de curto prazo, o que a comissão vai dizer? Não temos nada contra, não encontramos nenhum problema. Certo? Até o momento de uma aprovação de uma nova semilla transgênica em um país, quem tem a informação sobre as semillas? A empresa e seus amigos e seus cúmplices da comunidade científica. E é isso que ocorre em Brasil. Vou tentar demonstrar isso. Então, esse é o nosso problema. Os científicos independentes não têm acesso ao produto. Então, só temos uma mirada para os riscos. Eu queria mostrar que no artigo 1, nós temos uma lei que era uma maravilha, mas é perfeito. A lei diz que temos que, entre as diretrizes, é proteção à vida e observação do princípio precautório. Golaço, vamos adiante. Pero quem são os membros dessa comissão? São 27 membros, 12 da comunidade científica, todos em favor da tecnologia, 9 do governo, que quase todos são em favor, e 6 especialistas da sociedade civil, todos com doutorado. Entendemos? Temos que ter doutorado. E um deles é das empresas, aqui, porque é o setor interessante. Nossa lei cria um conselho de ministro que não entende nada da tecnologia, mas toma grandes decisões, e o comitê técnico e comissões internas em cada empresa. Aqui são representantes do governo, são 4 ministérios que têm prerrogativa de registro e fiscalia. E os outros não sabem porque estão aí, mas estão aí. E com Casa Civil e com Ministério de Justiça, compõem o comitê político do processo. Aqui são representantes da sociedade civil, defesa do consumidor, saúde, meio ambiente, biotecnologia, agricultura familiar e saúde do trabalhador. E aqui, às vezes, ministros não indicam. Às vezes, o comitê se queda por 4 anos sem representantes de um setor. A CTNBio tem o poder total e nenhuma responsabilidade. Porque se alguma coisa passa, o culpado vai ser o governo que registra os produtos. Isso é uma tonteria, porque como que vão deixar na mão de um comitê que aprova e vai para o boteco tomar cerveja? Não? E a responsabilidade se queda com a sociedade. Então vamos ver, não sei quanto tempo tenho. Então, vou mostrar o primeiro caso brasileiro, é exemplar. Mira o que Monsanto pede ao governo brasileiro: desregulamentação da soja Roundup Ready. Eles traduziram o processo que entregaram em Estados Unidos. Simplesmente, e nós outros não usamos esta palavra. Desregulamentação. Nós usamos aprovação. Pero é Monsanto, há que ser atendida. A seguinte. E aqui, no ofício que encaminhou Monsanto, digo: e eu quero que analise a biossegurança e substancial equivalência. Traduziram até mal do inglês, porque seria equivalência substancial. Pero, vamos lá. Mira, eu estou trazendo partes do processo da soja porque ele é emblemático e os científicos o aprovaram. Então, vamos lá. Os expertos, por isso que às vezes não me gosto de me chamarem de expertos, porque há outros expertos aí. Os expertos concordam que é altamente improvável que as plantas das malezas, que malezas resistentes ao glifosato, se tornarão um problema como resultado da comercialização dessa soja transgênica. Está escrito. E eu, como sou um doutor, muito bem, provado, os estudos estão feitos, não há risco. Pero, da onde vem o suporte? De membros da comunidade científica, que são arreglados por essas empresas, para fazer certos estudos. Como este professor, há vários, não vou mostrar todos. E aí é eficiência do sistema agronômico, não é análise de risco. É isso que está cheio do processo de soja transgênica em Brasil. Não sei acá. Vamos lá. Aí, vamos adiante. Ah, sim. Volta um. carta de presidente de Embrapa para el Comité de Bioseguridad. Y vamos a ver qué presidente de Embrapa dijo a los técnicos. Considerando que a Monsanto ya cumplió con todas las exigencias, él no sabía por qué no tenía sido aprobado. No sé de dónde que le tiró eso. Quanto à avaliação do impacto ambiental dessa soja transgênica, então apresentamos o apoio da Embrapa a esta tecnologia. Na seguinte, que passou dentro do Comitê de Biosseguridade? Um subcomitê de meio ambiente avaliou o processo. Esse é um pedacinho do relatório desse subcomitê. As experiências relatadas para o Brasil dizem respeito a testes de comprovação de eficiência de variável visando o registro do herbicida Roundup neste país, tratando apenas de questões agronômicas, não aquelas de seguridade ambiental. Não abordam, assim, aspectos relevantes para a biossegurança de linhagens transgênicas. Consideramos este nível de informação insuficiente para uma tomada de decisão para o que se pode chamar de desregulamentação desse produto no país. Comitê de Meio Ambiente, são 2 ou 3 pessoas dentro da comissão. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência hizo 5 perguntas. Hasta hoy no respondido. Están aquí. La siguiente. Las preguntas que han sido hechas. La siguiente. ¿Cuál es el parecer de la CTMBio? Ah, no aparece. Está mal conformado. El parecer de la CTMBio fue lo siguiente. No hay evidencia de riesgo ambiental ou a saúde humana. Uma pergunta para vocês. O comitê está correto? Totalmente correto. Porque no dossiê não havia nenhum estudo que indicasse, mas não havia estudo de impacto ambiental. Então, é de um cinismo sem precedentes. A seguinte. A presidente do comitê, à época, declarou para a imprensa que todos os estudos han sido hechos. Não existe nenhum estudo para a soja transgênica em Brasil, de impacto ambiental. A seguinte. E há um paradoxo científico aqui. Os comitês de biosseguridade, pelo menos de Brasil e de outros países que conosco, tomam lá ausência de evidência como evidência da ausência. E isso é um sacrilégio científico. E eu não posso, por não ter estudos, concluir que não há evidência. Então, nessa palavra, deveria ser proibida do vocabulário pelas agências regulatórias. O que passou com a soja em Brasil? Vamos rápido. Malezas resistentes, pode passar. Pode passar. O mundo inteiro, o mesmo, isso que Monsanto disse que não haveria problema. A seguinte, que passou em Brasil, meu caro Andrés, mira que passou com glifosato em poucos anos. Graças a Deus. Que isso. Que passou com todos os agrotóxicos depois do maíz, dobramos, somos o principal consumidor do mundo. A seguinte, incluso na água de beber. Isso aqui é água de beber de uma cidade. A seguinte. Pero isso, os comitês de biosseguridade, quando eu estava aí, eu dizia, temos que mirar isso. Não, isso não é transgênico, isso é agrotóxico. Como que seus transgênicos não estão aumentando o uso do agrotóxico? Então, os comitês de biosseguridade têm uma pobreza, no meu país, tem uma pobreza sem precedentes, pobreza intelectual. Ah, sim. E agora, porque esta soja já faliu, esta soja é a primeira nadie más quer plantar porque no resuelve más problemas, solo crea problemas. Ahí la Monsanto invitó a ir nuestro ministro de Agricultura, todo contente, se fue a China para convencer a los chineses a aprobar la importación de soya, la segunda soya transgénica, porque Brasil está aprobada y en Argentina. Ah, sí, ministro de. Se va a hablar después, ministro de Argentina también. Ah, sí, pero el ministro de Agricultura de Brasil se fue a China a convencer para China aprobar nuestro ¿A qué punto estamos? Y el mundo entero está llamando ahora el nuestro ministro de Agricultura de garoto propaganda de la Monsanto. Mira, ahora usted, por favor, pienso que terminó, ¿no? Yo solo quiero que usted va para el fondo. Yo solo quería decir una cosa. Va para frente así a velocidad máxima. ¿Por qué que esa tecnología, por qué que el análisis de riesgo de esa tecnología no se puede tomar como base para tomar decisiones? Porque nosotros, humanos, tuvimos la capacidad de desarrollar una tecnología muy poderosa, pero no podemos llamar de ingeniería genética. Sabemos cómo aislar pedazos de ADN. Esos son los problemas de los brasileños. Pode ir adelante. Porque esa lagarta que era de maíz ahora está en la soya transgénica de Monsanto. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Tenemos la capacidad de aislar las moléculas de ADN, mezclar con otras, inserir una planta o un otro organismo y ahora es funcional. Lo que pasa es que después que tenemos este transgénero, nosotros no tenemos ninguna capacidad de control. Ese es el problema. Sabemos cómo aislar, sabemos cómo inserir, pero no tenemos el control del. Ah, es el frijol, el fracaso de Embrapa, pero después podemos discutir. Lo que yo quiero mencionar para ustedes es que nos no conseguimos inserir el ADN transgénico en un lugar específico. No conseguimos controlar el número de copias, no conseguimos controlar la expresión de transgenes, y eso tenemos resultados, porque ese transgenes va a crear problemas para varios otros genes. No podemos controlar la diseminación de esos transgenes. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en análisis científico, en análisis de riesgo, si nosotros no controlamos esta tecnología? No controlamos los productos de esta tecnología. Aquí, falta uno. E isso, que os teóricos da tecnologia, científicos naturalmente, dizem, tecnologia que emprega uma modificação genética precisa, específica e racionalmente desenhada para alcançar um objetivo específico de engenharia. A seguinte, está passando uma ou outra aqui, que quero só mostrar uma. A seguinte, aqui, a primeira planta transgênica, o sucesso do mundo. Si ustedes van a leer ese artículo, ustedes van a ver lo siguiente. Diferentes plantas con el mismo gen producen cantidades de proteínas distintas. ¿Cómo vamos a confiar en una análisis de riesgo? Es una tontería desde el punto de vista científico. Nosotros que participamos, en mi caso en Brasil, participé por 5 años y tenté mostrar para mis colegas que nós estávamos de contra a sociedade brasileira, porque nós estávamos legitimando o desconhecido. O desconhecido está aparecendo. Então é importante que nós tenhamos isso em conta. As fraquezas da tecnologia, a falta de controle que nós temos sobre ela. Então, essa era a minha mensagem e muitas vezes.